A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira em uma coletiva de imprensa convocada pela Prefeitura de Caxias do Sul. Conforme o prefeito Adiló de Domênico, a situação atual do município é preocupante, diante da sobrecarga que ainda perdura no sistema de saúde da cidade e do agravamento da pandemia nas cidades vizinhas.
Nos chama muita atenção a situação de municípios próximos aqui, nossas cidades co-irmãs, aí, que estão em momento de alerta bem maior. E se essas cidades próximas de Caxias, nós estando com números desfavoráveis, com momento ainda muito preocupante, e quando começa o alerta das cidades vizinhas, é questão de horas ou de dias para nós termos o problema aqui em Caxias. Então, nós tivemos um decreto essa semana um pouco mais restritivo do que o decreto do governo estadual, justamente porque os números nossos, as informações que vinham da Secretaria da Saúde não nos davam essa tranquilidade para poder fazer uma abertura maior.
Adiló também afirmou que às 5 horas da tarde deste sábado deve ocorrer uma reunião entre os representantes dos municípios integrantes da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESN, que irão avaliar os dados da região, os avisos recebidos pelo governo do estado para poder estabelecer protocolos regionais de contenção da doença, que poderão ser mais restritivos.
Logo em seguida dessa reunião de amanhã, nós estaremos nos comunicando também com os senhores, porque nós precisamos pegar junto todo mundo. Muito cuidado, muita cautela, muita prudência, para que a gente não retroceda daquilo que a gente já conseguiu avançar, da liberação do comércio, da liberação dos bares, com horário em que pese ainda um pouco restrito, mas já foi uma grande conquista. Então, deixar bem claro, nós não queremos fechar nada, não gostaríamos, melhor dizendo. Agora, para isso, nós temos que pegar todo mundo junto. Se nós não nos unirmos e não redobrarmos os cuidados imediatamente, nós vamos ter, seguramente, a intervenção do Comitê de Crise do Estado e aí vai fugir ao nosso controle. Aí não adianta depois ficar xingando o prefeito, a secretária da Saúde, que não... Nós vamos perder a autonomia de poder gerenciar este momento. Não faz sentido nós ficarmos cada um inventando um regramento. Ele tem que ser muito bem elaborado, consciente. E eu volto a frisar, nós vamos fazer de tudo para evitar o fechamento. Agora, é muito provável que tenhamos que adotar normas um pouquinho mais restritivas para poder se proteger. Não dá para esperar acontecer o que aconteceu na outra fase em março, da gente ser pego de surpresa, e porque hoje nós não temos folga nenhuma para receber paciente.
A secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi, destacou que o município estabilizou os números de contaminações e internações a partir da última semana de abril, mas ainda em patamar elevado.
Nós estamos numa situação, infelizmente, bastante delicada. Na verdade, já se fala por aí numa quarta onda, porém, eu posso afirmar que nós ainda não saímos da terceira. Porque desde que houve aquele aumento exponencial e extremamente expressivo de casos a partir do final de fevereiro, o mês de março foi o mês mais duro para todos nós. Abril ainda foi um mês muito difícil e a partir da última semana de abril começou uma redução do número de casos, porém a estabilidade que nós observamos, ela se deu num patamar ainda muito alto, de ocupação de praticamente 100% dos nossos leitos de UTI, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Então, o nosso limiar, ele é muito tênue, ele é muito pequeno. No sistema público de saúde, por exemplo, nós não ficamos com mais do que 4 leitos de UTI vagos, de um total de 62 leitos de COVID, 4 leitos realmente é muito pouco. Então, a nossa margem de crescimento de COVID, ela é muito pequena. e qualquer aumento do número de casos positivos, que traz como consequência depois o aumento do número de internações em enfermarias, em UTIs, infelizmente em óbitos, ele acaba acontecendo de uma forma natural, porque é o ciclo do vírus.
Atualmente, Caxias do Sul tem lotação das UTIs e cerca de 10 pacientes na espera por vagas. Diante disso, a secretária destacou a necessidade de que a população mantenha os cuidados.
A gente começa com um aumento da contaminação da população, que é o índice que tem nos chamado a atenção. A positividade de testes, o número de pessoas que buscam atendimento com sintomas gripais. Aí, posteriormente, a gente tem um aumento de internações em enfermaria e em UTI. Mas, de novo, nós partimos de um patamar de ocupação de praticamente 100%. A nossa margem é mínima. E na última semana, nós estamos observando, sim, um pequeno aumento do número de casos e nos preocupa muito em função de quê? Estamos adentrando ao inverno, doenças respiratórias, uma circulação maior de pessoas em função das liberações que houveram, as outras doenças que não param, os infartos, os AVCs, as pessoas acometidas por câncer, os acidentes de trânsito, os acidentes de trabalho, tudo isso segue acontecendo na nossa cidade. Então, a partir do momento que começam a aumentar os números de casos de Covid, acende o alerta vermelho. E o motivo de hoje estarmos aqui é para mais uma vez apelarmos à população caxiense, a cada cidadão, de que mais do que nunca, e é um discurso repetitivo, cada cidadão precisa nos ajudar. O uso de máscaras adequado, né? Usar máscara no nariz, fazer a troca de máscara quando estiver úmida. Não participar de aglomerações, manter o distanciamento social, janelas abertas, circulação de vento. Tudo isso é imprescindível.
A titular da pasta da saúde também fez um chamamento para que as pessoas vacinadas continuem mantendo os cuidados contra a doença.
Tem muitos vacinados com duas doses, esquema vacinal completo, positivando para a Covid. A diferença é que, via de regra, essas pessoas não têm complicações, não precisa ir para o hospital, mas transmite, contamina pessoas que não estão vacinadas, que são as pessoas que estão precisando de UTI, que estão precisando de hospitalizações. E é essa cadeia que a gente precisa frear.
Para atender aos pacientes com síndrome respiratória aguda grave, com suspeita ou confirmação de Covid-19, Daniele disse que as equipes de saúde serão remanejadas para melhorar a eficiência das unidades básicas de saúde.
E já determinei algumas readequações de quadro dentro das UBSs, de modo a atender de forma paritária e igualitária nas 50 UBSs da nossa cidade. O que isso quer dizer? Nós estamos aí remanejando alguns profissionais, de modo que todas as UBSs tenham médicos, tenham enfermeiros, tenham equipe para fazer o atendimento e o enfrentamento a esse momento bastante delicado que estamos vivendo.
A representante da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Dilma Tessari, também reforçou que na fronteira do estado com a Argentina, a evolução do coronavírus tem preocupado autoridades e que isso também acende um alerta para redobrar os cuidados.
E a gente está com os colegas da fronteira oeste absolutamente assustados com o estrago, com a chegada do vírus em grande volume. E não há preparo que resista a essa infecção tão agressiva. Ainda não é a cepa indiana, prefeito. É a nossa, é a P1, né, chegar a Tipá, que é essa segunda cepa que apareceu com uma infectividade muito grande. Ou seja, é muito fácil passar de pessoa para pessoa, como fala a secretária. Então, realmente, há as aproximações, né? Se é esse o problema, a aproximação, a chegada muito próxima, em especial em ambiente de comida, que se tira a máscara. Outra coisa, conhecendo números locais, o número mais da rede privada, porque eu faço parte também aqui da Unimed, então tem alguns números de lá do hospital, onde mostra que essa doença que nós estamos falando, nessa segunda onda, ela tem, então, a infectividade maior, passa, pega mais rápido de uma pessoa para outra. E ela se agrava também muito rapidamente. Rapidamente enquanto doença. Ela leva alguns dias para apresentar este agravamento. Então, a pessoa está em casa, acha que está bem, passa um dia, passa outro, e lá pelo oitavo ou décimo dia, ela se agrava e agrava forte. Ela realmente precisa hospitalização. Então, essa é a característica. A pessoa precisa muito leito de hospital e precisa mesmo, porque, em geral, há comprometimento múltiplo, há comprometimento pulmonar e, com isso, a necessidade de oxigênio e de outros cuidados hospitalares. E essas pessoas lotam, então, o sistema, já agora na rede hospitalar. Destes que entram por este caminho, mais ou menos 20% ocupam UTIs. E é uma permanência muito grande na UTI, e quando essa pessoa consegue ter alta da UTI, ainda permanece por muitos dias ocupando o sistema, às vezes ainda de uma forma bastante, se uma pessoa ainda grave no sistema de saúde. Então, não é, e a mortalidade está mais alta. Então, realmente nós estamos lidando com uma situação de grande gravidade.
A médica também reforçou o apelo para que as pessoas procurem a vacina contra a Covid-19 quando estiverem no grupo contemplado.
Eu vejo pessoas com dúvidas se vacinam, essas que têm oportunidade, que já chegou o momento de vacinar. E que eu acho ainda pior, dúvida de quem tem que fazer a segunda dose, fez uma e não sabe se faz a outra. Que eu queria dar um forte estímulo de que a pessoa não tenha essa dúvida e, por favor, faça a vacina. E os dados que eu trago, de novo, que eu tenho conhecimento aqui, então, local, seriam que a gente teve 14 óbitos de pessoas vacinadas, sendo que 10 só tinham uma dose. E 4, duas doses, mas sem uma só, uma pessoa com muitas comorbidades e com muita idade, com um tempo de mais de um mês da segunda dose da vacina. As outras, uma vacinou e entrou praticamente no dia seguinte no hospital, e aí então ela, enfim, evoluiu mal. Ou seja, se enxerga nitidamente que os vacinados não têm frequentado a UTI, não precisam de UTI. E o óbito, então, também é bem menor, sendo que com uma dose só, como eu disse, 10 de 14, 10 tinham só uma dose. Então são dados palpáveis, dados que ocorreram, e que a gente apenas relata aqui no sentido de que esses dados possam trazer esclarecimento, para que as pessoas não tenham dúvida de qual o caminho a ser tomado neste momento.
A vice-prefeita Paula Iores, que se recuperou recentemente da Covid-19, também destacou a necessidade da consciência coletiva no enfrentamento à doença.
Nós todos temos que cuidar uns dos outros e respeitar esses cuidados básicos para que a gente possa evitar o pior, né? O pior num primeiro momento, que seria nós ter que tomar medidas mais rígidas, e em segundo momento, então, muito importante, é a vida de todos nós, né? Então, estamos aqui para isso, né? Para a gente poder ampliar essa consciência de que nós precisamos estar juntos nesta guerra contra o Covid.
O presidente do Legislativo Caxiense, Velocino Ues, também fez um chamamento para a necessidade da união da sociedade contra a Covid-19.
Então venho fazer da mesma forma um chamamento. Nos ajuda, porque vocês colocaram nós aqui, nós assumimos o compromisso, temos que andar paralelamente à saúde com, enfim, o poder aquisitivo, mas sozinhos nós não somos ninguém.
Durante a coletiva, a Prefeitura de Caxias do Sul também anunciou uma nova campanha de conscientização, chamada Te cuida, Caxias do Sul. Isadora Martins para a tua Rádio São Francisco.